deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu só pedi a atenção dos senhores deputados. Senhores deputados. Senhor deputado António Topa. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à doutora Marta Temido e ao doutor Ricardo Mestre. Vamos, portanto, proceder à audição sobre as conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas sobre o acesso a cuidados de saúde do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, a requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda. A nossa grelha de tempos terá, portanto, uma primeira ronda a cada grupo parlamentar de 3 minutos, com resposta da doutora Marta Temido e do doutor Ricardo Mestre, se for o caso, e depois uma com o tempo de, também, portanto, 18 minutos, 15 minutos neste caso, e teremos uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar. Eu podia, portanto, que fôssemos muito objetivos e que nas perguntas para aproveitarmos ao máximo os tempos que os grupos parlamentares têm. Portanto, começava por dar a palavra aos grupos parlamentares requerentes, neste caso ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Deputado, tem a palavra, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a doutora Marta Temido. Dizer-lhe, bem, sabe a razão pela qual o Bloco de Esquerda requeriu a sua presença, tem a ver com o relatório da auditoria feita pelo Tribunal de Contas ao acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, que nas suas conclusões aponta situações que para nós são de enorme gravidade e, portanto, quisemos que a doutora Marta Temido pudesse vir a esta Comissão de Saúde explicar essas conclusões e explicar-nos algumas situações que, pelo menos a nós, nos merecem muitas dúvidas. Diz o Tribunal de Contas que há uma degradação de acesso às cirurgias e a consultas no Serviço Nacional de Saúde, que a ACSS fez limpezas administrativas e falseou o termo, é do próprio Tribunal de Contas, falseou indicadores de desempenho e que a qualidade de informação disponibilizada publicamente pela ACSS não é fiável, que pode ter repercussões graves, por exemplo, na decisão clínica de reencaminhamento, de referenciação por parte de um médico. Lendo depois aquilo que é o relatório da auditoria, e nesta primeira ronda eu gostava de me concentrar nestas questões em particular, nós vemos que o Tribunal de Contas diz que as diminuições verificadas em 2013 e 2016, isto no que toca às consultas, resulta de procedimentos administrativos de validação e limpeza das listas de espera centralizados na ACSS. Eu queria perguntar à doutora Marta Temido que procedimentos administrativos foram estes, que limpezas de listas de espera aconteceram entre 2013 e 2016 e por que razão é que aconteceram e quem é que ordenou estas limpezas. Diz ainda o Tribunal de Contas que foram dadas instruções pela ACSS às unidades hospitalares no sentido de serem recusados administrativamente pedidos de consultas com tempos de espera muito elevados e ser promovida uma nova inscrição a nível hospitalar, produzindo resultados falsos sobre o tempo de espera efetivo do doente. E, portanto, aqui não havia propriamente desistência do utente para acesso à consulta, foram dadas orientações claras aos hospitais para adotar um procedimento que, na verdade, falseia depois aquilo que era o tempo de espera às consultas. Eu queria perguntar porque é que foram dadas estas instruções aos hospitais. No que toca a cirurgias, e para terminar, Sr. Presidente, diz este relatório que em 2016 a ACSS interrompeu por razões burocráticas a transferência automática e regular dos utentes em lista de inscritos para cirurgia e que só no último trimestre de 2016, num período de 23 dias, foram emitidos 49.495 vales de cirurgia, 60,5% do total das emissões do ano. Eu queria perguntar porquê o Bloco de Esquerda tem defendido a internalização dos serviços, mas isso é feito através do reforço.
Muito obrigado.
Termino. É feito através do reforço dos hospitais e não retendo a emissão dos vales de cirurgia. Queria perguntar porque é que foram retidos estes vales de cirurgia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a doutora Marta Temido, doutor Ricardo Mestre. O pedido de requerimento do PCP é muito claro, eu não vou estar aqui a escalpolizá-lo. Quero dizer, no entanto, que os dados do relatório do Tribunal de Contas, de facto, são muito preocupantes. O aumento de tempo de espera para a consulta de especialidade, o aumento de tempo de processo de triagem, o aumento da lista de espera para a cirurgia, todas as cirurgias, incluindo a oncológica. E o Tribunal diz que as diminuições verificadas em 2013 e 2016 no número de utentes a aguardar a primeira consulta de especialidade não traduzem melhoria efetiva do acesso, são antes o resultado de procedimentos administrativos de validação e de limpeza de listas de espera. A primeira questão, doutora Marta Temido, é quem ordenou estas limpezas? Quem foi à CSS, foi a tutela que ordenou estas limpezas. Depois concentremos-nos na página 61 do relatório. E na página 61 são descritos aquilo que foram os procedimentos administrativos. Diz às páginas tantas que foram centralmente cancelados milhares de pedidos de consulta que se encontravam em lista de espera. Só em 2016, cerca de 98 mil pedidos e 233.935 no total do triênio. A questão que coloco é que, em função de critérios como a antiguidade dos pedidos, critérios esses definidos administrativamente por parte da UCCTH. A questão que se coloca é quem é que tomou esta decisão? Foi a unidade ou foi a unidade que tomou esta decisão por orientações da ACSS e da tutela? Depois diz ainda que foram cancelados administrativamente pedidos de consulta hospitalar no estado pendente por falta de resposta das unidades de cuidados de saúde primário à solicitação dos médicos triadores dos hospitais. Isto a acontecer, de facto, é bastante grave, aliás, porque nas respostas de alguns hospitais que estão contidos nos anexos do relatório, apontam que os próprios hospitais não têm clínicos que permitam fazer esta triagem. E depois diz que, para além destas ações transversais, foram também identificadas situações em que a ACSS, através da tal unidade, instruiu formalmente as unidades hospitalares para que estas recusassem administrativamente os pedidos de procura de consulta de lista de espera. E concluo, Sr. Presidente, perguntando de facto quem é que deu estas instruções, quem tem responsabilidades sobre isso. O PCP entende de facto que tal não pode acontecer porque não se pode utilizar procedimentos administrativos para impedir o acesso ou dificultar o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Luís Valdes, e ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Marta Temido, Presidente da ACSS. O relatório da auditoria do Tribunal de Contas ao acesso a cuidados de saúde do SNS e que motiva as audições que hoje têm lugar, evidencia duas conclusões muito preocupantes, em especial no que refere ao ano 2016. Em primeiro lugar, a degradação do acesso dos utentes à consulta de especialidade hospitalar e à cirurgia programada. E, em segundo, a existência da prática de falseamento de indicadores de desempenho por parte da ACSS. Em matéria de degradação de acesso à saúde, é evidente que a principal responsabilidade é política e esta pertence ao governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Não deixa, no entanto, a ACSS de ter também responsabilidades nesta situação pelos procedimentos que adota e pela informação que disponibiliza. Como referi, as conclusões do Tribunal de Contas são graves. Desde logo, a auditoria conclui que houve um aumento dos tempos de espera dos utentes a aguardar a cirurgia, particularmente no ano 2016, o que traduz uma degradação aos cuidados de saúde. Esta situação, que é grave, Torna-se, de facto, inaceitável e mesmo revoltante do ponto de vista dos interesses dos cidadãos quando vemos que o Tribunal de Contas conclui que este aumento dos atrasos nas operações resulta do aumento da procura, é um facto, mas também do não cumprimento pela CSS das regras do SIGIC que determinam a transferência para hospitais alternativos, incluindo os do setor social e privado, dos utentes cuja espera já ultrapassou o tempo máximo de resposta garantido. Para que não haja dúvidas, o Tribunal declara que em 2016 o incêndio de internalização da produção cirúrgica traduziu-se em maiores tempos de espera para os utentes, para os quais contribui a não emissão atempada e regular de vale de cirurgia e notas de transferência aos utentes em lista de espera, que aumentou os tempos de espera suportados pelos utentes. Aliás, o relatório refere mesmo que, e eu passo a citar, em 2016 a CSS interrompeu, por razões burocráticas, a transferência automática e regular dos utentes em lista de inscritos para cirurgia, o que agravou o tempo de espera, condicionando o direito de acesso aos cuidados de saúde dos utentes. De resto, esta quebra destas transferências, como aqui foi dito, representa uma redução de 29.360 doentes transferidos de 2015 para 2016, uma quebra de 26,4%. Sr. Presidente, Dra. Marta Temido, eu acabei de referir alguns números, mas cada um desses números representa um doente que não teve a sorte de ser operado, e esse doente tem um nome e esse doente tem uma história. E por isso é que estes números assumem uma gravidade tão grande. Mas as responsabilidades da CSS não se esgotam no agravamento das listas de espera. O Tribunal de Contas conclui também que a CSS adotou, principalmente no ano 2016, procedimentos administrativos para diminuir artificialmente as listas e os tempos de espera, designadamente nas primeiras consultas de especialidade hospitalar, ao eliminar administrativamente os pedidos de elevada antiguidade e falseando assim os resultados, os indicadores de desempenho reportados. Mas pior, impedindo que estes doentes tivessem tido a oportunidade de ter uma consulta. E, Sra. Presidente, para concluir e para... gostava de fazer algumas perguntas que podem ser resumidas na seguinte. O que é que a Sra. Presidente da CSS tem a dizer em relação a esta auditoria? Vai a CSS acolher as recomendações do Tribunal de Contas, em especial deixando de adotar procedimentos administrativos que resultem na diminuição artificial das listas de espera e nos tempos de espera? E vai a CSS passar a emitir novamente notas de transferência e vale cirurgia dentro dos prazos definidos no Regulamento SIGIC, a fim de respeitar o direito dos utentes à realização das cirurgias dentro dos tempos máximos de resposta garantida, ou vai continuar a prejudicar os doentes em nome de um preconceito ideológico que instrumentaliza as pessoas e que
Muito
é imposto
obrigado,
pela
deputado.
Atual solução do Governo que compreende o apoio político às forças da extrema-esquerda?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dra. Marta Temido, cumprimentar o Dr. Ricardo Mestre também. Doutora, nós entendemos que este tipo de relatórios é, de facto, muito útil. É, de facto, muito útil. E é muito útil porque aumenta a transparência do sistema. Quando olhamos para relatórios como o Tribunal de Contas, quando olhamos para relatórios como os relatórios do acesso de 2016, ficamos satisfeitos. Porque percebemos que há, de facto, uma maior transparência e há, de facto, um maior acesso por parte do povo, dos portugueses, relativamente a estes dados. Portanto, é muito importante, de facto, estes relatórios e daí também a importância do relatório do Tribunal de Contas, tal e qual como o relatório do acesso. Aliás, é tão importante que o relatório do Tribunal de Contas começa por referir que no triênio de 2014-2016 ocorreu no Serviço Nacional de Saúde uma degradação do acesso dos utentes a consultas de especialidade hospitalar e cirurgia programada. Bom, de facto, o triênio 2014 a 2016 tem metade do governo PSD-CDS e tem metade do governo do Partido Socialista. E, portanto, eu penso que não vamos aqui estar num passa-culpa de responsabilidades, porque não é disso que se trata, importa é informar, e, portanto, não vamos aqui assumir aquilo que não podemos assumir, por um lado, e vamos com certeza assumir aquilo que é de assumir. Aliás, tem sido a linha de conduta deste governo, ao contrário do anterior governo, PSD-CDS, tem sido a linha de conduta a transparência dos dados. E aqui esta é de facto uma prova e uma evidência desta linha de conduta. Quando os dados são bons, assumimos sem triunfalismos prosaicos. Quando os dados são menos bons, assumimos com a responsabilidade de vida que temos, neste caso, no nosso período e nesta governação. E, portanto, é importantíssimo conhecer a realidade dos factos. Essa transparência deste governo tem sido muito evidente, não só nos relatórios, tem sido muito evidente, por exemplo, no portal do SNS, tem sido muito evidente, por exemplo, nas inúmeras plataformas digitais que dão acesso a um conjunto de dados do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, tem sido a linha de conduta deste governo a transparência. E a pergunta que lhe queria fazer-se muito rapidamente e de uma forma também muito aberta é como é que a senhora doutora acha que devem ser monitorizados estes dados. É muito importante monitorizar estes dados. E porquê? Porque esta verdade é uma verdade multiglobal e multifatorial. Não é uma verdade única. O dizermos, por exemplo, que os tempos de resposta média programada são maiores relativamente a por exemplo, a lista de cirurgia, claro, isso pode acontecer, mas se o número de doentes operado é também um número de doentes maior, há uma explicação óbvia e evidente.
Concluindo.
E daí também para listas de espera relativamente, daqui se induz e se infere relativamente a listas de espera, de consultas de especialidade e de outros tipos de consulta. E, portanto, a minha pergunta também é uma pergunta aberta, e é essa que é importante para efeitos de futuro, é como é que deve ser feita a análise relativamente à equidade e ao acesso do sistema. Se deve ser feito de uma forma setorial só com base em determinado número de dados, ou se deve ser feita uma análise multiglobal e multifatorial, integrando todos esses dados. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à senhora deputada Isabel Galvão Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Marta Temido e o doutor Ricardo Mestre, agradecer a vossa vinda para este esclarecimento, lamentavelmente sobre uma matéria de uma enorme gravidade, e eu vou-me abster de aludir mais em detalhe às conclusões do estudo sobre o acesso apresentado no passado dia 17 de outubro pelo Tribunal de Contas, porque elas já foram aqui amplamente apresentadas. De qualquer forma, o que eu quero e tenho mesmo que sublinhar é que os factos e a realidade tão clara que é apontada são de uma grande gravidade, de uma enorme gravidade para o CDS, que penso que só a magnitude da tragédia humana que aconteceu em data coincidente e que obviamente nos consternou a todos, ofuscou a gravidade paralela de se falsearem dados e de se revelar, de facto, que a resposta dos hospitais portugueses, ao contrário do que é tão propagandeado, se deteriorou bastante no último ano e que o acesso à saúde por parte dos portugueses está bastante pior, numa altura até em que se proclama que a austeridade já não existe e que existem, portanto, todas as condições para fazer face ao investimento público adequado à manutenção de condições do Serviço Nacional de Saúde. Ora, este relatório vem, efetivamente, para além de alertar para a gravidade de se falsearem dados, portanto, a transparência não é um sinónimo para aquilo que este relatório vem revelar. De facto, há aspectos que para nós, e dissemos-lo em devida altura, e enviámos inclusivamente uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, para nós revelam efetivamente mais uma falha grave do Estado para muitos e muitos portugueses, e estamos a falar aqui da ordem dos milhares. Neste relatório diz-se que em 2016, 2.605 pessoas morreram sem ter conseguido ser operadas. Isto é falha grave do Estado, e isto revela o desinvestimento a que se chegou em termos de Serviço Nacional de Saúde e que em 2 anos de governação, obviamente, já poderia, com certeza, ter marcas. Não vale a pena, como disse muito bem o deputado António Salles, vir responsabilizar eventuais erros que se querem apontar ao passado para se manter um comportamento que é ele próprio revelador do desinvestimento. No próprio dia da divulgação do relatório, a ACSS desmentiu as conclusões desse
desse relatório. E, portanto, eu queria aqui alertar, tendo havido essa hipótese contraditória e o Tribunal de Contas publica este relatório, para nós maior é a gravidade dos factos que aqui estão contidos. E passando rapidamente à pergunta que queria colocar, em conclusão, eu gostava de perguntar à senhora doutora Marta Temido como é que comenta que os pedidos de consulta, cuja prioridade deveria ter sido determinada por um profissional médico no hospital, no prazo de 5 dias, permaneceram em 2016, em média, entre 10 dias na ARS do Norte e 53 dias na ARS do Algarve, sem uma prioridade associada. Entenda ou não, conforme afirma o Tribunal de Contas, esta demora constitui um risco para a saúde dos doentes. E mesmo a terminar, confirma que durante o ano passado, mais de um quarto dos doentes oncológicos, quase 20% dos doentes, estavam em lista de espera para cirurgia, para além do tempo máximo de resposta garantido, sendo que no final do ano esta percentagem já estava nos 27%. E que em 2016 os doentes oncológicos esperaram, em média, mais 6 dias para as cirurgias do que no ano anterior. A gravidade destes dados exige, efetivamente, um cabal esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra por 15 minutos à doutora Marta Temido e isso foi o caso ao doutor Ricardo Mestre também. Tem a palavra, senhora doutora. Tem ali aquele...
Senhores deputados, muito bom dia. Muito obrigada pelas questões que decidiram colocar à CSS e pela oportunidade que dão também por esta via de insistirmos nas nossas observações sobre as apreciações do Tribunal de Contas. Gostaria de começar por referir que, de facto, a CSS é um organismo técnico que prossegue as atribuições do Ministério da Saúde sob a superintendência e tutela do respectivo ministro. E entre as suas atribuições consta, efetivamente, a gestão do sistema de acesso e tempos de espera e do sistema de inscritos para cirurgia. Parece-me relevante referir isto porque é, de facto, o pano de fundo para muitas das considerações que têm sido feitas. A ACSS, neste tema de acesso, trabalha com um conjunto de outros intervenientes. E digo trabalha no sentido de colabora e resolve proativamente situações. De facto, os prestadores de cuidados de saúde, sejam eles as ARS e os seus ACs ou os hospitais, são as entidades que em primeira linha têm a obrigação de respeito pelos direitos do acesso e demais direitos dos utentes. De facto, os serviços partilhados do Ministério da Saúde são imprescindíveis neste processo, que, como se percebe facilmente pela leitura do relatório, tem muitas questões relacionadas com as plataformas informáticas que o sustentam. E existe uma outra entidade, aqui não muitas vezes ainda referida, que é a entidade reguladora da saúde, que como entidade independente tem de facto a obrigação última de garantia dos direitos do acesso aos dos doentes. De resto, no passado, importa dizê-lo, esta entidade controlou estas matérias tão ou tão pouco aturadamente, que inclusivamente moveu processos de contraordenação que levaram à aplicação de coimas, ou não sei se depois foram efetivadas ou não, desconheço o andamento do processo, por incumprimentos de tempos de acesso. E, portanto, isto é relevante para referir o enquadramento do trabalho da ACSS, mas também a complexidade do tema que envolve, de facto, um conjunto vasto de atores, com obrigações complementares. O relatório do Tribunal de Contas aborda questões que são, de facto, da esfera de várias entidades. Sistemas de informação, já o disse, serviços partilhados do Ministério da Saúde, estabelecimentos de saúde e prestação de cuidados, gestão do sistema de acesso à CSS e direitos dos doentes e direitos do acesso à ERS. Importa referir a este propósito que, começando por responder o mais detalhadamente possível às questões que me foram colocadas, que me foram dirigidas e que são muito importantes porque me permitem, e há CSS, responder de facto a situações nas quais, a acusações, a referências nas quais não nos revemos e que procuramos contraditar em sede própria com não tanto sucesso quanto gostaríamos, mas que aqui nos próximos dias e no futuro, porque certamente estas discussões são para manter, poderão ser de facto mais detalhadas. Respondendo então primeiro às questões colocadas pelo Sr. Deputado Moisés. Bom, por um lado, a ACSS informa que os procedimentos administrativos de alegada limpeza de listas de espera não são uma realidade nova. Bem, eu refero ao relatório, em 2013 houve procedimentos semelhantes para expurgar, e a palavra adequada seria expurgar e não limpar, porque expurgar significa retirar algo que está errado, e limpar, embora também signifique limpar, retirar algo que está menos correto, não tem, neste caso, pode ser entendido de uma forma imprecisa, mas dizia eu que é muito importante referir que em 2013 foram feitos procedimentos deste mesmo tipo, no sentido de eliminar as inscrições de utentes que tinham tido falta à consulta, e que a legislação da altura permitia que, não sendo a falta justificada, não havendo, portanto, uma intenção do doente de persistir na realização da consulta, que essas situações fossem depuradas. De facto, a ACSS, no ano de 2016, realizou com todos os intervenientes que já referi, isto é, se houvesse alguma intenção de falsear o que quer que fosse, não se teria feito com a intervenção de hospitais, de centros de saúde, de serviços partilhados do Ministério da Saúde, de administrações regionais de saúde, todas as entidades, muitas delas com o envolvimento de profissionais médicos que participaram neste processo, e este processo foi conduzido no sentido de ter melhor informação. Melhor informação porque, como resulta também subejamente do relatório, o acesso à primeira consulta hospitalar suportado pelo sistema de informação disponível foi pensado há vários anos, e em termos da plataforma informática que o sustenta, não é uma plataforma informática na qual possamos hoje em dia fazer modificações, porque pertencia a uma entidade, a Alert, com quem o Ministério da Saúde, na altura, decidiu descontinuar trabalhos, e que, portanto, é uma plataforma que está bloqueada e relativamente à qual não é possível fazer melhorias, nem correções, nem melhorias. E, portanto, isto significa que, de facto, as entidades envolvidas têm que fazer muitos procedimentos manuais. Manuais não quer dizer manipulação. Significa que há, de facto, uma carga administrativa que não conseguimos ainda eliminar e que teve de ser feita, no caso concreto destes procedimentos, da seguinte forma que está descrita no relatório. A ACSS procurou, com as entidades hospitalares e dos centros de saúde, identificar quais eram os utentes que nos centros de saúde e nos hospitais tinham nos sistemas de informação dessas unidades atuações de consulta ou atuações de falta ou atuações de algum outro tipo que justificassem que houvesse uma colocação diferente do utente no devido processo, diferente daquela que o sistema central estava a beber. E o que foi feito foi o cruzamento dessas listas e um trabalho de facto de cruzamento de informação que permitiu o expurgo das situações que ou estavam resolvidas ou tinham de ser encaminhadas para uma subespecialidade, coisa que o programa informático não permite fazer, ou qualquer outra coisa desse tipo. De facto, aquilo que sucedeu foi isso, e o objetivo foi dispor de dados para o livre acesso e circulação no SNS. O livre acesso e circulação do SNS exigiu que, para os doentes poderem escolher, tivessem informação atempada e adequada e fiável sobre aquilo que era a realidade das suas consultas. Tanto este trabalho foi relevante que nós dispomos e podemos partilhar convosco outras reações de outros intervenientes, os que participaram no processo nas várias entidades, e permita-me, Sra. Presidente desta Comissão, que passe para a mesa, se quiserem desfolhar, os intervenientes que nos hospitais, é um conjunto, não sei se é necessário fazer uma cópia, mas é o conjunto de comentários eletrónicos que nos fizeram chegar hospitais, centros de saúde, diretores de consulta externa, sobre a forma como não se revêem neste relatório, sobre a forma como não se revêem nesta existência de qualquer intenção de falsificação. O relatório do acesso de 2016, de resto, expressa claramente estes procedimentos que foram realizados. A páginas poderão consultar, a páginas,
peço desculpa, 175, está escrito o procedimento que foi seguido e que não se procurou que não visasse não melhor qualidade de dados e mais transparência do sistema. Por outro lado, gostava de fazer sentir que foi a pressão, de facto, de uma maior exigência com as respostas aos utentes que motivou esta conduta. E gostava de reiterar isso às vezes suficientes para que se perceba que o acesso é algo que norteia a atividade da ACSS, sempre norteou, e os profissionais daquela instituição não se revêem, de facto, neste tema. A propósito de uma outra questão que me foi colocada já por um outro senhor deputado, a questão da melhoria. Estamos fortemente empenhados em, se assim se entender, podermos continuar estes processos de melhoria, mas robustecendo-os em termos daquilo que é a qualificação de dados e os relatórios resultantes destes processos. É uma recomendação que o Tribunal de Contas nos faz e que já tínhamos, de facto, acolhido. Até ao final deste mês, a ACSS publicitará, sujeitando a prévia homologação da tutela, todos os procedimentos em termos de descrição genérica, e passará a publicar também um relatório de cada uma destas operações que faça e que, como disse, foram feitas inúmeras vezes no passado e concretamente para a disponibilidade de dados a propósito de livre acesso e circulação do ano 2016. Depois gostaria de referir ainda o seguinte, a propósito da questão das cirurgias, para tentar avançar. A questão das cirurgias, de facto, teve um duplo enquadramento. E também aqui é importante referir que o acesso à cirurgia, tal como o acesso à consulta em 2016, teve um maior número de consultas como o maior número de cirurgias realizado pelo SNS. Mas a propósito, embora, de facto, em matéria de consultas tenhamos assistido a uma ligeira degradação dos tempos médios máximos de resposta para as prioridades normal, isso não aconteceu para as prioridades muito prioritária e para as prioridades dita prioritária, da mesma forma que em termos de cirurgia é muito importante que se refira, porque no fundo é todo o SNS e a sua capacidade de resposta e as entidades que o gerem que estão em causa, e a última coisa que poderíamos assumir ou aceitar era que daqui se tirariam ilações para fragilizar esse mesmo SNS que todos os dias se bate por garantir o melhor acesso aos seus utentes, mas dizia eu que os tempos de resposta cirúrgicos para as prioridades mais elevadas se mantiveram. E, portanto, isso é de facto um elemento que pretendemos continuar a melhorar, mas que nos deixa tranquilos sobre a nossa capacidade de resposta em termos do Serviço Nacional de Saúde. Sobre os vales cirúrgicos, dizer-lhes que os vales cirúrgicos emitidos em 2016 foram, quando completados pelas notas de transferência em número significativamente semelhante ao de anos anteriores, dizer-lhes que os vales cirúrgicos e a emissão de vales cirúrgicos depende de um processo automático em que os sistemas de medição de tempos emitem listagens daquilo que são os vales que têm de ser emitidos e expedidos para os doentes que a eles têm direito num determinado período de tempo, e que essa operação de envio dos vales e notas de transferência se confrontou com alguns problemas em alguns momentos em 2016, novamente como em anos anteriores, de capacidade de resposta dos concursos necessários, dos procedimentos concursais de aquisição destes serviços de estampagem e impressão de vales cirúrgicos e notas de transferência. De qualquer forma, foi exatamente por isso que foram emitidos a partir de uma determinada altura do ano e por reforço, e logo que este problema esteve ultrapassado, um conjunto significativo de vales cirúrgicos e notas de transferência. Dizer-lhes ainda que, de facto, houve uma orientação a todas as entidades do SNS de internalização no sentido de maximização da capacidade de resposta do SNS. Sempre entendemos que o SNS é capaz de fazer muito mais do que aquilo que tem feito. Olhamos para os números que temos em cima
da mesa e vemos que, apesar de todas as críticas que têm sido feitas, em 2016, 97% das cirurgias feitas, 97% do total das cirurgias feitas no pelo SNS foram feitas no SNS puro e duro e só 3% corresponderam a situações de emissão de vales e notas de transferência. E gostava de lhes dizer que esses 3% estão em linha perfeita com aquilo que são os valores, está abaixo inclusivamente, está ligeiramente abaixo dos valores de 2015 e de 2014, mas está muito acima, por exemplo, do valor de 2013. E, portanto, dizer-lhes que não só o SNS responde por 97% das cirurgias, como os 3% que têm sido encaminhadas para o exterior do SNS têm mantido constantes. Dizer-lhes também, em última instância, e porque percebemos o alarme que pode resultar de tal facto, que foram, de facto, 2.605 as situações de utentes cuja razão de cancelamento em termos da sua inscrição para cirurgia foi o óbito. Destes 2.605 utentes, 231 referiam-se a situações inscritas como neoplasia. Contudo, é muito importante referir que, se olharmos para o... se descascarmos estes números, verificamos que as situações oftalmológicas, ortopédicas, hérnias e outras corresponderam a 60%, quase 60% do total de cancelamentos. É muito importante referir que este número das causas de cancelamento por óbito estão em linha com os números que vêm de anos anteriores. E é muito importante referir que tem havido também, e houve, como todos saberão, sobretudo no ano de 2015, um esforço muito grande de integração dos sistemas de informação com o sistema de certificados de óbito, o SICO. Isso significa que nós hoje olhamos para as causas de cancelamento e para outras e para a sua distribuição e vemos, de facto, situações que subiram um ponto percentual ou semelhante. Isso deve-se a melhorias dos sistemas de informação, concretamente no caso dos óbitos. Essa melhoria dos sistemas de informação levou, e essa integração com o SICO levou a mais um ponto percentual daquilo que foram os cancelamentos por óbito. Um que fosse, para nós era muito, e é evidente que procurámos perceber detalhadamente o que é que estas situações significavam e não descansámos enquanto não percebemos que cada um destes casos, porque só analisando caso a caso poderíamos percebê-lo, tiveram de facto situações de necessidade de utilização do Serviço Nacional de Saúde por trás, mas a causa do óbito não terá estado relacionada com, ou diretamente relacionada com o motivo da inscrição. De resto, salienta-se que a regra do SIGIC é que as intervenções urgentes não são inscritas em lista de espera. As intervenções urgentes não são inscritas em SIGIC. E, portanto, dizer algo diferente disto é passar uma imagem de não resposta do SNS que não corresponde à realidade. Gostaria de dizer que o concurso para emissão de vales cirúrgicos foi feito por este Conselho de Administração desta ACSS e foi feito até... permite garantir a operacionalização do processo até 31 de dezembro de 2019. E, portanto, até 31 de dezembro de 2019 não se perderá mais nenhum vale, a não ser que os utentes não os queiram utilizar, porque é muito importante referir que os utentes do SNS, em 40% das situações, optam por se manter no SNS. É muito importante ainda dizer que o SNS responde por 99,6% das situações oncológicas. É apenas 0,4% das situações oncológicas que encontram algum tipo de resposta e a menos diferenciada em entidades complementares. Entendemos que as entidades complementares são muito importantes, têm o seu papel, ajudam muito o SNS, mas isso não nos inibe, nem nos inibirá nunca de lutar pelo reforço do SNS, porque essa é a nossa função de gestores. Estamos, portanto, tão preocupados como os senhores deputados com os termos deste relatório. Estamos preocupados em esclarecer os senhores deputados e a população em geral, só que entendemos que não o deveríamos fazer antes deste momento, sobre aquilo que é o trabalho da ACSS. E entendemos que este relatório traz um conjunto de referências que nos devem levar à melhoria e não à concentração naquilo que ele tem de menos bom, porque sim, ele também tem coisas de menos boas e menos perfeitas. Tem designadamente uma afirmação de que há menos médicos em Portugal do que noutros países com os quais habitualmente nos comparamos, e nem por isso o relatório é tudo errado. Há ali uma falha, provavelmente, de precisão ou de observação. Mas dizia-lhes, estamos disponíveis e vamos continuar a melhorar, e, sobretudo, através dos novos sistemas de informação, que são, de facto, o nosso calcanhar de Aquiles em todo este processo, porque só com sistemas de informação mais adequados, cujo cronograma será brevemente publicitado no nosso site, conseguiremos ultrapassar, em definitivo, todos estes constrangimentos. Termino dizendo que a ACSS solicitou ao Sr. Ministro da Saúde uma avaliação independente, como também é referida no relatório do Tribunal de Contas, entendendo-se que, de facto, há entidades no sistema, designadamente a Reguladora da Saúde, que é uma entidade reguladora independente e que terá como função principal responder com toda a imparcialidade sobre todas estas matérias, e continuaremos a procurar melhorar o nosso trabalho, tão disponíveis hoje como estávamos antes. No entanto, se for entendido que alguém de melhor o poderá fazer, a ACSS e a equipa da ACSS estão perfeitamente disponíveis para esse entendimento, porque nunca fogem às suas responsabilidades. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela paciência.
Muito obrigada. Dava agora a palavra para início da segunda ronda ao Sr. do Partido Social Democrata, Luís Valdes. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado.
2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente. De facto, trouxe-nos aqui algumas explicações que acolhemos, mas que de facto nos deixam também um pouco, continuamos um pouco preocupados. O facto de termos ouvido da parte da Sra. Presidente que relativamente aos vales cirúrgicos, 49.495 vales que são equivalentes a pessoas que ficaram à espera da cirurgia, foi devido à estampagem de um problema de estampagem de vales. Isto deixa-nos um pouco apreensivos, porque estas pessoas estiveram à espera da estampagem de vales, enquanto que nos anos anteriores tinha sido, e de como deveria ser, de acordo com as necessidades. Depois, eu saúdo, e de facto estou de acordo com o Partido Socialista e com a Senhora Presidente, relativamente à melhoria da transparência dos números do SNS. Mas nós, muitas vezes, quando consultamos o portal do SNS, deparamos-nos lá com algumas incongruências. E, portanto, se deixaria aqui uma sugestão também de, se calhar, fazer uma auditoria, não sei se interna ou externa, a estes números, para ver se, de facto, com o relatório de acesso, se estão equivalentes. E depois, senhora Presidente, finalmente, nós estamos com muitas, muitas dúvidas e bastante preocupados com a informação que nos é prestada pela ACSS, porque temos, de facto, dados que nos são fornecidos nesta comissão, ou então que vamos ver ao relatório de acesso 2016, e que não batem, de facto, certo uns com os outros. E eu gostaria de ter uma explicação da Senhora Presidente. Por exemplo, no relatório de acesso 2016, relativamente ao ano de 2014, no movimento assistencial dos cuidados de saúde primários, nós vemos que foram realizadas 29.765 consultas. Em fevereiro, isto foi-nos dado em agosto do relatório de acesso. Em fevereiro, também fonte da ACSS, e que foi aqui feito chegar pelo Sr. Ministro, vemos que, afinal, o número total de consultas médicas era, nessa altura, em fevereiro, 27.917 consultas. 27.917 consultas. Depois, quando recebemos o relatório de acesso, afinal eram 29.765 no mesmo ano, 2014. E nós não conseguimos confiar, de facto, nestes dados, porque não sabemos quais é que são corretos, quais é que estão, de facto, porque isto aqui até se trata de um aumento, não se trata de uma diminuição, de expurgar números, mas sim é um aumento que se verificou aqui. Gostaríamos de uma resposta, porque nós queremos muito e precisamos confiar na ACSS precisamos confiar no Ministério da Saúde relativamente aos números e penso que aqui, neste caso, a Sra. Presidente tem uma, de facto um papel muito importante no esclarecimento cabal destas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, temos alguma dificuldade em perceber as dúvidas que o Sr. Deputado Luís Vale enunciou, porque elas são tão esclarecedoras relativamente ao relatório do acesso de 2016. Os cuidados, as consultas médicas aumentaram 2,0%, as consultas presenciais 0,5%, as não presenciais 6,8%, a atividade assistencial em termos de cirurgia programada e de consultas externas 0,4%, a atividade cirúrgica 2,3%. Eu não percebo, de facto, não percebo quais são as dúvidas do Sr. Deputado Luís Vale, porque o relatório do 2016 é explícito em relação a isso. Mas o mais importante nesta matéria, senhora Doutora, parece-me de facto ter sido, estamos perfeitamente esclarecidos. A oportunidade que foi dada para esse esclarecimento e para poder exercer o contraditório, o Partido Socialista, de facto, está perfeitamente esclarecido em relação a isso. Houve aí, de facto, uma coisa que me disse que reforça a confiança, a percepção que eu já tinha da confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde, que foi o facto de 40% dos vales cirúrgicos ficarem dentro do Serviço Nacional de Saúde. É, de facto, um exemplo paradigmático da confiança dos portugueses, mesmo quando podem ir para fora do Serviço Nacional de Saúde, ficarem dentro do Serviço Nacional de Saúde. Gostava só que me precisasse a questão que eu não entendi relativamente à referência ao menor número de médicos em Portugal. Era essa a questão que eu gostava que me precisasse. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Marta Temido, sobre algumas das respostas que já avançou, dizia a doutora Marta Temido que procedimentos administrativos centralizados que limparam listas de espera existiam desde 2013. E, portanto, aquilo que perguntava era, sendo a ACSS tutelada, como bem disse, pelo Ministério da Saúde, se há indicações por parte da tutela, desde 2013, 2014, 2015, 2016, para realizar estes procedimentos que impactam na constituição de listas de espera. Aliás, o próprio relatório do Tribunal de Contas diz isso mesmo, porque diz que em 2016 foram limpos 98 mil pedidos, num total de 234 mil, quase arredondado, 234 mil pedidos do triênio. E, portanto, isso implica que em 2015 e 2014 tenham sido também limpos das listas de espera muitos milhares de pedidos de consulta. Mais uma vez, estes procedimentos eram feitos, quem tomava a decisão para estes procedimentos, para fazer estes procedimentos? Queria só fazer-lhe ainda uma outra questão, porque a doutora Marta Temido disse que o que efetivamente aconteceu no que toca a consultas foi o expurgo de situações já resolvidas ou que necessitavam de ser encaminhadas para subespecialidades. No entanto, o relatório do Tribunal de Contas transcreve um e-mail ao Centro Hospitalar do Algarve de setembro de 2016, na página 62, onde se lê: os pedidos até o ano 2013, que não têm uma indicação específica, têm como proposta ser atribuído o estado de recusa, para não estar indefinidamente no sistema. E para além disto, lê-se: existem pedidos de 2013 agendados para 2016, mas, face ao tempo de resposta que isso irá ter como resultado, sugerimos que os mesmos sejam também recusados e sejam criadas no sonho novas referências. E, portanto, há aqui também a referência não a casos que não eram só expurgos por já estarem resolvidos, é porque já estavam pendentes desde 2013 e, portanto, sugeria-se que dessem uma nova entrada no sistema com uma nova referência. E a pergunta que eu deixava para terminar é quem é que tomou também a decisão de sugerir ao Centro Hospitalar que fizesse desta forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Marta Temido, eu gostaria aqui de reiterar que nós não estamos aqui a julgar o empenho dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde
sobre o qual não temos qualquer dúvida, nós estamos a analisar resultados de processos de gestão dependentes de decisões que o organismo que a senhora tutela tomou. Esses resultados, senhora Presidente da CSS, não dependem do maior ou menor entusiasmo e da forma como a senhora faz os esclarecimentos e que nós aqui registamos. Porque, de facto, não há paralelismo entre o entusiasmo e a clarividência das respostas, porque, de facto, se refugia em algumas expressões mais vagas e reveladoras, obviamente, de grande entusiasmo, mas que não contribuem para clarificar vários aspectos que continuam vagos, e que, se me permite, e não está aqui o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, que é seguramente o mais sábio na utilização dos aforismos, mas não basta ser sério, é preciso parecê-lo. E, de facto, há aqui demasiados gaps e assuntos menos clarificados que abrem espaço a que haja uma utilização abusiva do sistema, dos dados, e, portanto, não ficámos tranquilizados sobre a transparência de algumas das questões que levantámos. Queria também dizer que, sobre a deterioração do acesso, a senhora Presidente disse pouco em relação aos dados que nós tínhamos aludido. E quero encerrar, de facto, tentando perceber melhor, porque aludiu a outras instituições, chamando para elas também igualmente a responsabilidade. O Sr. Deputado Moisés Ferreira já aludiu a essa questão, mas eu gostava que clarificasse, de facto, de quem partiu a iniciativa, de realizar este tipo de medidas de expurgo dos registros e de, ao fim e ao cabo, contribuir para a falsificação de dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora Marta Temido, nas suas respostas não ficou claro quem, de facto, tomou a decisão de fazer o expurgo e, portanto, foi uma decisão da ACSS, se foi uma decisão que foi vista juntamente com a tutela e, portanto, a ACSS responde a uma solicitação da tutela. Eu vou-me escusar a ler o que tinha aqui selecionado da resposta do Centro Hospitalar do Algarve, porque já foi lido, mas está na página 62 do Tribunal e, de facto, diz que estes pedidos de 2013 agendados para 2016, mas face ao tempo de resposta que isso terá como resultado, sugeríamos que os mesmos sejam também recusados. Quem deu indicações ao Centro Hospitalar do Algarve para que tal sucedesse? E, portanto, entendemos que estas situações devem, de facto, ser esclarecedoras. Há uma outra questão e que se prende com a capacidade instalada. Há muitos anos que o PCP defende que, de facto, que se deve utilizar a capacidade instalada que existe no Serviço Nacional de Saúde e que esteve subaproveitada durante anos e anos a fio, mas a questão que se coloca é isso não pode ser feito à custa da dificuldade de acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. A senhora doutora referiu que a questão da emissão dos vales se prendeu com uma capacidade de resposta dos procedimentos concursais. A questão que coloco é que garantia, já hoje aqui disse, que dá garantias de que tal não voltará a acontecer. A questão que nós gostamos aqui, de facto, que ficasse clara é que garantias é que hoje pode a CSS dar de que tal não sucederá, efetivamente, e que todos aqueles que necessitam de resposta possam a ter no tempo adequado para que, de facto, se evite situações de tempo demais de espera para respostas que deveriam ser dadas, inclusive pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a questão clara aqui é, de facto, quem deu estas instruções à CSS, à Unidade Central, por forma a que fossem feitas estas situações, estes procedimentos ditos administrativos.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra à doutora Marta Temido por 10 minutos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Vejamos, bom,
De quem partiu a iniciativa? A iniciativa de melhorar a qualidade do acesso é algo que decorre das atribuições de várias destas entidades. Só conseguimos melhorar o acesso se tivermos dados fiáveis. E todos, nesta sala e noutros sítios, percebemos que temos grandes problemas que se vêm arrastando desde há uma série de anos relativamente a sistemas de informação. Recordo que em 2008, quando foi criada a consulta a tempo e horas, os sistemas de informação que as entidades hospitalares tinham, e hoje ainda em grande medida, eram muito diferentes uns dos outros. E que sobre esses sistemas de informação foi criada uma estrutura, um outro sistema de informação que supostamente iria beber à fonte das unidades prestadoras, onde de facto é registado o estado, as ocorrências, as intercorrências de cada episódio de cada doente. Quando temos, como temos, um problema que resulta da decisão de descontinuidade daquela solução informática que era o Alert P1, um processo que se arrasta em tribunal e que corre ainda hoje, e dificuldades na substituição dessa solução informática por uma outra, que é isso que estamos agora a tentar fazer com o SIGA, por uma outra que inteiramente, integralmente, responda e monitorize e controle tudo aquilo que são os fluxos de acesso, temos, de facto, situações com as quais nos confrontamos e nos confrontamos diariamente, do tipo daquelas que o Sr. Deputado Luís Valles referia e que são uma realidade. Os sistemas de informação permitem, porque bebem diretamente daquilo que são os sistemas de informação das unidades hospitalares, que se as unidades fizerem movimentos a um determinado pedido, e isso sucede por razões de gestão de fluxos de informação que são altamente complexos, os dados não sejam estáticos. Daí que nós tínhamos decidido que de algum tempo atrás em diante os dados eram fechados e impossibilitada a qualquer correção, mesmo que generosa, e eu presumo que sejam sempre correções no sentido do maior rigor a esses dados. Mas não conseguimos ainda eliminar essas incongruências, essas intercorrências. É por isso que teremos muito gosto em poder que os senhores deputados possam acompanhar, através desta comissão parlamentar, aquilo que são as necessidades de melhoria dos sistemas de informação de que vive o SNS. E será certamente muito importante o apoio que possam dar ao acompanhamento dessa matéria. Quanto à questão de, não quero fugir à pergunta, de quem partiu a iniciativa? A iniciativa de melhoria do acesso é iniciativa da ACSS, sendo certo que tudo foi integrado sempre por um programa político de um governo que está em funções e que tem entre os seus desígnios a maximização da capacidade instalada do SNS e o reforço do SNS. Gostava de lhes dizer muito concretamente que tenho aqui comigo os e-mails que foram trocados com o Centro Hospitalar do Algarve, não só os que estão relatados no relatório, mas os subsequentes. E o que aconteceu com o Centro Hospitalar do Algarve, que é uma das entidades nas quais, de facto, temos mais problemas de diversas naturezas, como mostram os documentos, foi que houve uma interação entre as equipas da ACSS que respondem, de facto, pelo controle da consulta a tempo e horas, e a diretora do serviço respectivo do CHA, onde se identificou que havia 2.179 pedidos de consulta que estavam, quando foram lidos conjuntamente com a informação constante na base de dados do hospitalar, mostravam erros. Não expurgámos nunca, em momento nenhum, doentes que precisassem de cuidados. Mostraram erros de integração. Desses 2.179 pedidos que foram assinalados pelo trabalho das duas equipas, da ACSS e CHA, como necessitando de correções por erros, 2.154 estavam registados no sonho, não no nosso sistema CTH-ACSS, com motivo de recusa.
E, portanto, era necessário, o Tribunal de Contas terá entendido, eventualmente erradamente, que estava a CSS a dar uma orientação ao Achá para cancelar estes episódios, mas não era isso. Além desses 2.154 pedidos que tinham no sonho um registro de recusa que era necessário integrar porque os sistemas não fazem automaticamente, com o CTH havia 11 que tinham falta do doente e havia 14 que tinham consulta já registada. De resto, tenho o resto da troca de e-mails com a senhora diretora do Centro Hospitalar do Algarve, que mostra todos estes fluxos e que diz, agradeço o parecer, e que diz que vários diretores médicos estiveram envolvidos neste processo e, portanto, foi assim que o procedimento foi feito. Eu peço desculpa de às vezes não ser mais clara, mas de facto é um tema difícil e o tema é pouco. O tempo é pouco. Gostava de lhes dizer que... neste momento a ACSS tem duas garantias que pode dar, tem mais, mas duas que são colocadas aqui, que nos são pedidas. O concurso para os vales cirúrgicos foi adjudicado e é válido até 31/12/2019, portanto vai inclusivamente para lá do nosso mandato, para lá da legislatura. Não há nada que impeça a emissão regular e atempada de vales cirúrgicos e notas de transferência. O concurso foi publicado em Diário da República. Como é que nós garantimos que não há desvios? Também com o compromisso que já fizemos nesta sala de que passarão a ser disponibilizados no site da ACSS informações regulares sobre qualquer operação, qualquer que seja feita em qualquer tipologia de acesso. Depois também dizeres que tanto estamos interessados em que os utentes tenham o melhor, independentemente daquilo que seja o que o SNS lhes consegue oferecer, que a linha de saúde 24 contacta agora os doentes que recebem um vale cirúrgico ou uma nota de transferência no sentido de os ajudar proativamente a fazer as suas escolhas. Sabemos que muitos utentes não utilizam o vale cirúrgico ou a nota de transferência por falta de informação. Não é só necessariamente por fazerem uma escolha informada. Estamos interessados em ajudar os utentes a escolherem bem e em escolherem de acordo com aquilo que é o seu melhor interesse. Depois gostaria de lhes dizer ainda que a resposta à questão dos médicos. Este relatório, em determinado momento, diz que o número de médicos em Portugal é inferior ao de um conjunto de outros países. Eu só trago isto aqui não porque pretenda ver melhor a incongruência no trabalho do vizinho do que no meu próprio trabalho. Eu só trago isto aqui para dizer que, infelizmente, buscamos a perfeição, mas nem sempre a conseguimos atingir, e não é por haver um eventual erro de leitura que todo um trabalho deve ser afetado. Dizia-lhes que no relatório a páginas 27 diz que Portugal apresenta um número de médicos por 100 mil habitantes abaixo da média da União Europeia. Ora, todos sabemos que isso não é verdade. Temos os números da OCDE a dizer-nos, temos a fonte que o Tribunal de Contas diz que utilizou a dizer que não. Há, de facto, coisas que... E terá uma explicação. O que eu lhes peço é que nos deixem explicar e que nos ajudem, de facto, a melhorar o acesso. E peço-lhes desculpa, senhora deputada Galriça Neto, pelo meu entusiasmo, mas, de facto, ele não tolda a minha clarividência. Ele não tolda a minha clarividência e não tolda aquilo que sempre pautei relativamente ao meu trabalho, sempre no Serviço Nacional de Saúde, que é, de facto, melhores respostas a todos os que precisam dele. Tenho a certeza que ficaram muitas questões por esclarecer, mas tenho a certeza que haverá oportunidade para o fazer noutros momentos. Não sei se pretendem mais alguma coisa de mim.
Eu queria agradecer à doutora Marta de Mídia e ao doutor Ricardo Mestre. Penso que teremos outras oportunidades para esclarecermos. Senhora deputada, já sei que irá reagir com uma figura regimental.
Tenho direito a isso.
Faz favor.
Então, se me dá licença, eu gostaria aqui de dizer e clarificar que não fiz nenhum julgamento sobre o entusiasmo, fiz julgamento sobre
a falta de clarividência e também a falta de transparência, que pelos vistos persistiu quando a senhora doutora Marta Temido fez uma insinuação, que foi aquilo que fez, não foi clara, sobre a questão de sempre ter trabalhado no SNS, sabendo que eu sou profissional de saúde, a não trabalhar. Doutora Marta, não pode insinuar, não pode insinuar, não pode julgar a minha competência, a minha dedicação aos doentes em função se trabalho ou não no Serviço Nacional de Saúde. Agradeço que não volte a fazer essas insinuações.
Muito obrigado.
Não sei se há figura regimental para responder.
Não há, mas eu dou-lhe a palavra.
Não, foi, obviamente.
De forma rápida e sucinta.
Não
vou abrir aqui discussão nenhuma.
Não, obviamente que não foi essa a intenção. E se foi mal interpretado, peço-lhes desculpa.
Está encerrada a nossa audição. Passamos à audição seguinte. Eu agradeço à Sra. Doutora mais uma vez e agradeço aos seus deputados. Penso que temos mais oportunidades para discutir este tema e cá estaremos para discutir, se for caso disso. Muito obrigado. 2 minutos de intervalo.